Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Beats Podcast, hoje com mais um convidado super especial aí, diretamente de São Paulo, Zona Leste,
ZL.
A ZL, diretamente da ZL, Giordânia Tavares, CEO da Hyflex, das indústrias aí Hyflex, vai contar um pouco mais sobre tudo que eles fazem e contar um pouco da história dela também. É isso mesmo, Giordânia, tô falando certo até agora o seu nome, né? Eu sempre tendo essa, cometer gafes assim nessa hora, mas espero que esteja falando certo. Muito bem-vindo, agradeço você vir aí direto da ZL aqui conversar com a gente no interior. Espero que você goste aí da nossa cidade e conta pra gente quem é a Giordânia na fila do pão. Vamos começar já lá com o pontapé inicial, lá na ZL, pegando o pãozinho. Quem é você?
Bom, João, quem é a Giordânia na fila do pão? Bom, a Giordânia, hoje ela tá com 47 anos, comecei a trabalhar com 14 anos.
Começou nova, eu também.
É, naquela época a gente
era comum.
Era comum, né? E tava tudo certo. E sou mãe de um menino de 15 anos, do Lucas, um adolescente. Sou casada com o Luciano. A gente tá junto entre namoro e casamento há 30 anos.
Bastante tempo.
Sim, que apoia bastante aí na minha trajetória profissional. Estamos juntos aí. Sou filha de 5 filhos do João Batista.
Homens e uma menina só?
Não, tá misturado.
Tá misturado.
Tem tudo ali.
Tem de tudo.
Tem de tudo ali. Isso, é uma pessoa que começou a trabalhar muito nova, né? É, eu sempre quis uma independência financeira desde novinha.
Legal.
Né? É, na época, o meu pai, ele tinha uma outra empresa, que tem um pouco a ver com esse segmento hoje da Hyflex, uhum. Mas algo mais simples, umas portas para a área de supermercado.
Legal.
E na época, eu queria meu dinheiro, né? Eu queria minha independência, e aí ele fui lá me oferecer, ele me ajudou a fazer uns convites aí de feira na época e tal. Antes era na máquina, né?
Máquina de escrever, datilografia.
Exato.
Pouca gente conhece isso hoje em dia, né? Principalmente a juventude.
Exato. E aí nós comecei a trabalhar ali. Vinha da escola, começava a trabalhar ali, fazia aquelas cartinhas e tal. Acabou as cartinhas, meu pai falou, ó, obrigado, toma seu dinheiro.
Fez o trabalhinho ali.
Fez o trabalho. Aí eu voltei e falei, não, mas não...
Só isso tá
não,
pouco.
Não, eu tô querendo. Quero trabalhar, quero continuar e tal. Então tá bom. Então continua trabalhando. E aí me arrumaram uma vaga lá na empresa. Isso durou por algum tempo. Por uns 4 anos, talvez. 3, 4 anos. Bom, tô falando, é isso mesmo,
é
né,
isso,
João?
Tá, tô, perfeito. Tô curioso aqui pra da onde vai parar essa história. Trabalhando com seu pai.
Com meu pai. E aí, um dia meu pai falou
isso
assim...
Isso com 14 anos?
É, 14, aí quando eu já tinha uns 17 anos, continuando trabalhando com ele. Meu pai falou assim, olha, eu tô largando a sociedade. Eu tenho uma empresa e vou reativar ela. Bom,
e
muito
você?
Nova, não tinha
nem
noção do que tava,
que
tava
que
acontecendo. Eu só sei que no outro dia eu fui mandada embora. Eu tenho.
Uma surpresa.
Eu sei, quando as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, eu sei o que é ser mandado embora, eu já fui.
É, tem gente que acha
demitida.
A gente nunca passou por isso, né?
Já. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, meu pai tava lá com um dicionário na mão, e aí ele falou assim pra mim, olha, falei, pô, pai, e agora?
O que aconteceu?
Pai, eu fui mandado embora, ele deu risada, eu falei, é lógico, você acha que você ia ficar? Um dia eu era filha do dono, outro dia era uma funcionária que já tinha sido demitida.
Já tava lá.
É, exato. Ele falou assim, olha, a gente tem um contrato que durante 2 anos a gente não vai poder...
Montar uma concorrente.
Não pode, né? Então, como que a gente vai sustentar a casa? Vamos representar uma outra empresa, mas eu vou arrumar um nome de uma empresa que ela vai ser a maior empresa no mercado
do
brasileiro.
Ali.
Aqui.
E qual era o segmento?
Era o segmento de portas.
De portas.
De portas, é. Portas industriais, uhum. Né? Não essas portas de
porta
giro
de
que a
nada.
Gente vê em escritório,
uhum.
Nada. É portas industriais. Pô, naquele momento, João, uma menina tinha 17 anos. Eu comprei aquilo do meu
Comprou
pai.
A ideia, falou, vamos
Falei
junto.
Assim, nossa, que legal, vamos construir uma empresa,
do
né?
Zero.
Do zero. E tem uma empresa muito grande, né? Um grande player mundial. E ele falou o nome dessa empresa para mim. E eu lembro que eu falei, mas como que essa empresa? Porque a gente não tinha internet, né? Como que essa empresa? E ele falava e pensava assim, nossa, um dia a gente vai ter uma empresa igual essa no mercado brasileiro.
Legal.
Só que a gente não tinha dinheiro. Porque nessa troca aí de empresa, ele acreditou que ele ficava com o terreno e ia receber. Até hoje...
Alguma coisa ia sobrar.
Até hoje esse terreno a gente não recebeu.
Ficou na conversa.
Exato. Mas vamos embora. O que a gente sabe fazer? Vender.
Então, a verdade, acho que até hoje a venda é o ouro do negócio. Né? Então, vocês saíram bem.
Você gosta do produto, que você vai fazer, mas vender.
Entende.
Então, nós começamos
produto.
Assim. Então, ele saía para vender, para prospectar, e eu ficava
no escritório,
que era emprestado pelo meu tio, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel de escritório.
Dividia
era só eu, era uma mesa, eu e o computador ali, aquele computador, aquela telona.
O tubão
ali, máquina de escrever, tudo para ajudar, xerox das propostas e tal, e ali a gente começou.
Legal.
Passamos muito perrengue, vendemos carro... A minha faculdade, eu lembro que eu fazia faculdade na época de engenharia, e eu ficava o ano todo devendo para a faculdade, aí na matrícula eu parcelava o que
dava
eu devia,
um jeito de pagar
mas já
um
sabendo que eu não ia pagar as que iam vencer, e assim foi indo a minha formação acadêmica.
Foi.
Assim foi.
O jeitinho brasileiro, vai.
Foi, né? Então, assim, poxa, eu fui pagando as parcelas o atraso, mas eu não conseguia pagar o atrasado e o atual, e vamos embora. Bom, pelo menos o dinheiro de casa estava... Meus irmãos eram menores na época, crianças ainda.
Então, você é mais velha, né?
Sou mais velha, é.
Então, pesou ali.
É, então deixamos o dinheiro que conseguia dessa representação para a família.
Legal.
E bora nós dois tocar sozinho aí. Ônibus, trem, trenzão ali da zona da ZL.
Da ZL. É. Junto com a massa.
Estudante, né? Então, enfim. Essa foi a minha trajetória no começo. Bom, como muitas empresas que começam do zero, sem dinheiro, é muito difícil.
Demora para tracionar, né?
É, então assim, aquele que está começando agora, aquele empresário que está começando agora, eu vendia o almoço para comprar
a janta. Vendia a janta para comprar o almoço.
Exato. Ficava esperando o dinheiro do cliente entrar na conta para poder pagar a folha de pagamento. Então... Todo esse perrengue que eu passei, e passei por muitos anos. E na época, o que a gente deixou de pagar, que foi um erro, mas tudo serve como aprendizado. Aí, pessoal, tudo serve como aprendizado.
Isso aí.
A gente deixou os impostos.
Deixou passar. Que é o mais pesado, né?
Até é o mais pesado, mas ele não te cobra ali na hora, né? Diferente de um funcionário que bate na tua porta,
um fornecedor que quer receber.
Senão você não paga, você não tem a matéria-prima. Uhum. Então é diferente um pouco, sabe?
Ele fica quietinho ali.
É, exato. Ele é seu maior sócio, que não trabalha, te cobra caro pra caramba. E ele, quando ele vem te cobrar, ele acaba com você. Bom, então isso se perpetuou por muitos anos. É, chegou um momento, que eu acho que, eu sempre comento isso, eu acho que é importante isso, principalmente as pessoas que estão em dificuldades, porque ser empresário nesse país...
Não tá não, fácil. É. Nunca foi fácil.
É, eu ia falar, nunca foi fácil. Muda só os desafios, né, de acordo com a época.
Perfeito.
Mas eu lembro que a bola de neve, assim, do impulso ficou muito grande, fornecedores devendo, enfim, e eu recebi um conselho para acabar com a empresa. Olha, Jordânia, encerra essa empresa. Se quiser montar outra, mas essa aqui não vai dar.
Essa não vai dar para acertar.
E quando eu olhava aquele valor de impostos ali, eu pensava, gente...
Vou ter que trabalhar a vida inteira
para pagar isso.
Pra chegar nisso.
O valor era muito alto pra gente naquela época, né? Era muito alto. Hoje não é nenhum faturamento de um mês, nossa.
Um sucesso.
Mas naquela época eu olhava aquilo...
Não dá para acreditar,
gente. Bom, mas aí... O que falou, acho que foi o espírito empreendedor mesmo, né? Porque aí, quando eu vi aquele lá, e os contadores na época, né? Me dando, falando, esquece, fecha, começa de novo. Eu lembro que eu cheguei no meu pai e falei assim, olha, é o seguinte. Não vamos. A gente vai continuar. Vai doer. Mas e se o senhor deixar comigo, eu vou administrar isso e vou conseguir. Ele falou, tá bom. Eu vendo e você cuida. E assim eu fiz.
Esse é o combinado.
É, então, foi difícil no começo.
Mas fechou e abriu outra?
Não, é a mesma empresa desde sempre.
Até lá. pagou tudo que tinha que pagar, parcelou do jeito que dava.
Eu lembro que na época, poxa, Jordana, o que, que você fez, tá? Eu não sei hoje, João, como funcionaria, porque hoje a gente está numa outra
situação. Outro tipo de informação.
Mas eu lembro que eu peguei aquele montante e congelei ele.
Uhum.
Eu tenho esse problema. Então, uma coisa que é bem bacana, que eu sempre falo para as pessoas, e eu acho que é um erro de algumas, de outras pessoas, é não encarar o problema.
Uhum. É fugir do problema.
Ou essa aqui tá muito difícil, encosta aí.
Não vou
isso
fazer agora.
Tudo, né, João? Uhum. Não só na vida profissional, mas na vida
em
pessoal também, né?
Uhum.
Quando estoura, estoura de uma forma que você não tem mais nem como corrigir.
Perfeito.
Então, o que que eu fiz? Eu olhei aquele montante de dívida que nós tínhamos, olhei ela mesmo, pus a mão nela, estudei, vi como que a gente ia fazer. E eu falei, bom, eu não vou aumentar a dívida.
Vai só congelar mesmo, guardar ela ali.
É, eu congelar ela tá ali.
Pagar o que lhe...
E vou continuar, e vou pagar o atual, uhum, de tudo, né? Chamei os fornecedores, abri o jogo, chamei os funcionários. Eu lembro que teve um dia que eu não tinha como pagar o funcionário. E eu cheguei, chamei todo mundo na fábrica e falei, olha, a situação é essa. Eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Mas o nosso cliente falou que vai pagar 2 dias depois. Vocês não são obrigados a ficar comigo
a trabalhar
sem receber, porque eu sei que vocês têm a dívida de vocês.
Uhum.
Mas a minha verdade, a realidade, a verdade que eu estou dizendo é isso aqui. Ninguém pediu a conta.
Ninguém quis ir embora.
Ninguém quis ir embora. Ficaram comigo. Então, assim, acho que a...
Hoje em dia isso é mais difícil de acontecer, não sei.
Não sei, João. Mano. Não tenho certeza disso.
Eu sinto, né, que às vezes as pessoas têm menos apego, né? Pra gente que veio dessa época de sempre trabalhar desde novo e,
uhum,
e dos pais incentivarem a trabalhar e a ser fiel ao trabalho que você tem, ser grato,
uhum,
e tal. Não sei se hoje em dia, pela facilidade, né, eu acho que...
Sim.
Então, fácil trabalhar de qualquer lugar.
Eu acho que tem, sim, um grupo grande de pessoas que não têm apego.
Uhum.
Mas eu ainda acredito que ainda
existe.
Pela Highflex.
Uhum.
Eu tenho jovens ali muito comprometidos, João.
Legal.
Né? Eu tenho funcionários que estão com a gente. Então, eu não acredito que...
Não
este...
uma geral, assim.
Não, é... Assim, são assuntos polêmicos,
uhum,
também, mas eu acho que quando a indústria também, a empresa, não olha o funcionário como um número, mas
sim,
isso, seja, isso seja transparente, uhum, isso venha de cima para baixo, sabe? Que eu acho que tem que começar tudo ali.
Sim, tem uma visão.
Na pirâmide, o topo da pirâmide é importante,
uhum,
para isso passar por todos os outros bar.
Não adianta só colocar escrito na parede.
Exato, né? No ato, no dia a dia. Eu acho que isso ajuda.
Uhum.
Eu acredito que tenha... Eu tenho bons clientes. Quando eu visito os clientes, eu percebo isso. O orgulho que eles têm de fazer parte daquela empresa e,
uhum,
da história daquela empresa. Claro, não são todos. Não são todas as empresas. Não são todos os jovens. Mas eu acredito que tem uma parte muito, muito boa ainda.
Legal.
Eu acredito
nisso. Eu também acredito, só é difícil. Né? Acreditar, a gente acredita. Mas acho que no dia a dia... Principalmente a gente aqui trabalha com um pessoal bem jovem, né? Normalmente,
uhum,
primeiro, no máximo segundo,
né,
emprego ali.
Uhum.
Então, são carreiras em construção, vamos falar assim. Eu não culpo eles, porque acho que quando a gente era mais novo também,
uhum,
não era de cara que a gente se identificava com o lugar e tudo mais. Mas... É um desafio do mundo moderno, da juventude e atual, digitalizada, assim, eu diria, assim, não sei.
É, pode ser. Mas, bom, tem uma questão também da estrutura familiar, que quando o funcionário volta para casa, o que a família passa, né?
Sim.
Tem um monte de coisas aí relacionadas.
Muitos fatores.
É, muita coisa relacionada aí que vai dizer, né, qual que é a estrutura emocional daquele indivíduo, né, eu acredito.
Perfeito. Eu falando besteira, não liga não, mas volte, eu tô curioso aí, como é que foi a continuidade
voltando
dessa história.
É, bom, aí nós pegamos e assim começamos. Então a gente conseguiu tirar a empresa desse movimento.
Uhum.
Nós trouxemos um novo produto, uma nova tecnologia para o Brasil, que é hoje o meu carro-chefe.
Uhum.
Aquele
Explica
produto,
pra gente como são as portas industriais, isso.
Aquele produto já não faz mais parte do nosso catálogo. E aí, o que o Sr. João Batista foi fazer, que é o fundador, que uhum. é o meu pai? Foi na Alemanha, um cliente aqui de uma grande multinacional, né?
Uhum.
Uma grande empresa, foi e falou assim, olha, João, não dei João, tá? João, eu tenho esse produto lá na matriz, eu queria trazer para cá, para o Brasil. Ele, tô indo, sem falar inglês, sem nunca ter viajado, pegou, foi sozinho. Foi embora. Voltou com parcerias com os alemães.
Uhum.
São portas industriais que faz divisões de ambiente. Então, numa empresa alimentícia, onde você vai processar o alimento,
uhum.
que você precisa manter uma temperatura adequada
para
manter as características
lugar.
Do alimento.
Uhum.
Então, você vai pôr uma porta rápida, uhum. automática, ali naquele
aquela
ambiente.
Porta de borracha? Que
não,
que
é a de
fecha.
Enrolar.
De enrola?
De enrola, uhum. exato.
Tem aquelas outras que é penduradinha, assim?
Que é o que a gente fazia antes. Hoje já não. Também. Hoje já tem algo mais... Eu falo até que é um equipamento automatizado. Uhum. Totalmente diferente.
Sim.
Então, assim, você usa essa porta para manter aquela temperatura.
Uhum.
Ambiente para você não descaracterizar o seu produto.
Para manter ali as normas e tudo.
As características
que tem que
dele.
Ali.
Exatamente. Você evita ali mudança de temperatura.
Uhum.
Você evita entrada de poeiras,
contaminantes, insetos. Né?
Então, assim,
uhum.
então, eu tenho um cliente que ele disse que ele tinha um número de reclamações diárias enorme. Quando ele colocou as portas rápidas da Hyflex, ele diminuiu isso a quase zero.
Uhum.
Então, isso para uma empresa, né, alimentícia. Uhum. Quando a gente fala um CD frigorífico, uma porta frigorífica, então ela tem um outro objetivo.
Sim.
Que é economizar energia.
Para manter, lacrar aquele ambiente
ali. Ter a temperatura
ali,
menos 20, menos 15, 25. 30 graus negativo uhum. ali. Então, você precisa de uma porta estanque justamente para manter aquela temperatura.
E não perder, que abre e feche rápido, né?
Exatamente.
Na hora de pôr a carga, tirar a carga de dentro.
E a empilhadeira ali,
correndo.
Tô correndo, batendo na porta. Então, uhum. a porta também tem um sistema de reparação que não faz ela ficar parada, a operação.
Uhum.
Então, você ganha bastante benefício. Aí, você tem um outro modelo que é para sala limpa, que aí entra as farmacêuticas.
Sim.
A Hyflex hoje é o número um em venda dessas portas para a área farmacêutica.
Legal.
Então, ali você evita a contaminação cruzada, você agilidade na operação, você faz controle de acesso. Aí você tem para a automobilística que vai trabalhar com os robôs
uhum.
na linha de produção.
Que tem essa parte de controle de acesso.
Exato.
Também.
Então, quando o robô está trabalhando, a porta está fechada e a porta conversa com o robô.
Na hora que termina aquela sessão,
ela manda
sessão,
o sinal para a porta abre, o operador usa.
Uhum.
Hoje, os CDs, a maioria está tudo automatizado.
Sim.
Então, você também trabalha com o nosso equipamento, onde as esteiras e a empilhadeira conversam com a porta. Hoje,
uhum.
não tem mais acesso às pessoas,
uhum.
né? Somente os equipamentos.
Não precisa ter alguém olhando.
Né? Não. Então, assim... Você traz... como que a Hyflex funciona, né?
Uhum.
Então, a primeira porta ela trouxe, do jeito que veio.
Uhum.
E começou a vender para multinacionais.
Instalar onde dava para instalar. Né?
E onde a multinacional... A única que pagava na época
uhum.
era a multinacional.
Sim.
Que já conhecia esse conceito lá fora. Então, para eles era tranquilo. Com o tempo, aquela mudança de câmbio de um dólar para um real,
uhum.
né? Virou uma bagunça. Ficou inviável para a gente. Foi quando a gente trouxe a tecnologia.
Uhum.
Fez parceria com os fornecedores lá fora.
Trouxe aí a tecnologia para produzir no Brasil.
No Brasil. Então, algumas tecnologias que tem no nosso produto, só a Hyflex tem.
Uhum.
Porque são parcerias de 20 anos atrás.
E foi direto da fonte. Né?
Foi direto da fonte.
Uhum.
Então, assim, então hoje... E aí começamos a produzir nossos equipamentos aqui.
Legal.
Com o tempo, a gente conseguiu diminuir o custo dele e a gente atende empresas... empresas menores, médio porte, sim. Porque aí você começa a alavancar mais os outros mercados também, né?
E como que é a venda disso? A empresa vem hoje, né? Antes, como você disse, chegava, oferecia. Temos uma porta que acho que vai servir para você.
Sim.
Me corrija, estou falando besteira. Hoje, como essa venda... A empresa, na hora que está montando uma planta, traz um projeto para vocês e vocês veem quais os modelos vão se encaixar.
O que acontece na parte de marketing,
uhum.
né? Então, vamos lá. Quando a gente trouxe esse produto, ele era conhecido nessas multinacionais porque a matriz tinha.
Matriz lá fora, então, sempre teve o cara.
O pessoal viajava, via e falava, poxa, eu vim lá na minha matriz, eu quero aqui também aplicar aqui no Brasil.
Porque é padrão.
Exato. Mas como que eu vou conseguir um outro público, que são as empresas que fornecem para essas multinacionais, que é gigante.
Né? Que aí já é uma ramificação ali, o ecossistema dessas
empresas. Quando você ia para uma feira de exposição, que você colocava uma porta, o cliente chegava assim na frente e falava, para que serve? É um todo que abre e fecha? Então, a gente levou muito tempo para vender o conceito dessa porta.
Legal.
Né? O que é uma porta, para que ela serve.
Criar essa cultura.
Né? Exato. Isso levou bons anos, tá? Com o tempo, hoje eu já não faço mais esse trabalho. Então, hoje eu trabalho com a marca Reflex. Então, hoje, por a gente ser o pioneiro no mercado também, hoje quando o cliente chega no stand da Reflex, ele fala, eu tenho uma Reflex. Então, hoje a gente já está nesse patamar, né? E o cliente fala assim, eu tenho uma Reflex ou eu quero uma Reflex.
Então, o cliente já chega sabendo o que ele precisa no projeto dele. Não
exatamente,
precisa de
exatamente.
Ninguém explicando.
Exato. Claro que você precisa, eu digo que eu não vendo uma porta. Pô, você falou que vende porta até agora. Eu falo, eu vendo um equipamento.
Uma solução ali, né?
Exato. Então, eu preciso estar no local. Eu preciso ver a necessidade do cliente. Eu sentir a dor dele.
O que ele precisa resolver ali, se é a temperatura, se é
João.
Sujeira.
E assim, e tem várias situações em clientes, sabe? No mesmo, a planta, tem várias situações.
Sim.
E aí, eu vou adequar o meu produto a atender a necessidade dele.
Não necessariamente a porta mais cara em todos os lugares. Às vezes, uma porta mais simples ou uma mais elaborada.
Isso. Eu tenho uma porta com uma especificação menor e uma especificação mais alta. Então, o que vai depender? Da necessidade do cliente. Então, eu tenho um cliente que na planta dele tem vários modelos de porta. Vai de acordo com a operação dele. Às vezes, ele fala assim para mim, Gi, aqui nessa local vai passar 10 vezes por dia. Então, eu tenho um produto para aquilo. De aqui, sei lá, vai rodar 1.000 vezes por dia. Eu tenho um outro produto para aqui.
Para aquela demanda.
Exato. E acontece de vez em quando um cliente pedir alguma coisa e aí vai a minha engenharia. A gente põe a nossa engenharia ali para pensar
na solução. Para
pensar, para trabalhar numa solução.
Legal.
Então, a gente está muito à frente. Então, assim, o cliente conhece a Reflex, tem uma necessidade, procura a gente. A gente manda, eu tenho uma rede mista entre representantes e vendedores. Depende da região, eu mando o meu vendedor, eu mando o meu representante, faz essa visita técnica, avalia a situação, vem para dentro da minha empresa, eu faço o orçamento. E aí começa a tratativa da negociação, né? Fechando, eu volto novamente no local, para conversar com o cliente, questão de tensão, de estrutura, de tubulação, porque ele tem muita tubulação, então eu não consigo encaixar.
Só chegar com a porta e pôr.
Não, não
pode. O que vai ter que alterar?
Exatamente.
Mudar, os preparativos para a instalação.
Exatamente. Então aí é uma segunda etapa, que é quando eu volto, depois que está fechado, para realmente definir alguns detalhes técnicos. Aí disso vai para a fábrica. A fábrica produz.
Enquanto o cliente prepara
o local. Exato. Às vezes prepara, às vezes não precisa também. Produz, envia para o nosso cliente e aí aciona o nosso departamento de service, que eu tenho um departamento de service dentro da Reflex, administrando todas as empresas homologadas que eu tenho para poder fazer
a instalação, propriamente
dita. E a Reflex exporta também, viu, João?
Legal.
Eu estou falando no mercado nacional, que é o maior mercado nosso. Por enquanto.
Em quais países hoje vocês estão já presentes?
Da América Latina para baixo. Então, vamos pensar no Panamá, no México, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. A gente vende praticamente todo mundo. Teve uma porta nossa aí.
Muitos concorrentes?
No mercado brasileiro, a gente tem alguns. E surge outros, é natural, porque o mercado vem crescendo bastante. Pioneiro sempre é nós, né? E aí depende, eu tenho um concorrente mais forte para um segmento, eu tenho um concorrente mais forte para uma certa região.
Legal.
Mas é de tamanho de mercado, né? A gente é o número um, a gente há muitos anos, né?
Legal, acho que se fosse falar em poucas palavras, qual é o principal diferencial da Reflex, assim, tipo, o que só vocês fazem e nenhum concorrente faz hoje, o que só vocês entregam.
É.
De acordo com a percepção do público, né? De
sim,
só o que a gente acha.
A gente tem bastante coisa bacana que o mercado reconhece. Uhum. Nós temos o produto com maior qualidade e maior tecnologia.
Legal.
É, o mercado é muito grande ainda. Tem muito o que crescer ainda. E nós temos clientes que querem um produto com qualidade. Uhum. Um produto que dá durabilidade.
Que não dê dor de cabeça no dia a dia.
Exato. Então, imagine você estar numa operação...
Uma linha de produção, uma coisa
que
não pode
parar. Né? Uhum. Então, enquanto você não tinha uma porta, era uma coisa. Depois que você tem outra porta, você prepara toda a sua produção para trabalhar com aquele equipamento. Ele não pode parar. Então, um diferencial nosso, isso é reconhecido, é a nossa qualidade. Então, eu digo, nós não vendemos porta para durar um ano.
Uhum.
Nós vendemos porta para durar muitos anos. Eu tenho cliente que tem 15 anos numa mesma porta.
E a porta está lá funcionando. Firme e forte.
Funcionando. Claro que tem alguns segmentos que judia mais do equipamento. Sim. Mas aí não só judia do meu equipamento. Judia da empilhadeira dele
tudo
também.
Tudo que ele usa ali já faz parte do,
exato,
do custo do,
então
da
não vai durar
15 dele.
Anos. Uhum. 15 anos não dura. Mas já dura uns 8, 10 anos já dura. Que também é um bom número também.
E por ser nacional, acredito eu que você tenha também toda uma estrutura de assistência ali, peças,
sim,
reposição, para manter aquilo tudo,
sim,
funcionando, preventivas e tudo mais.
Quando a gente pensa, um DNA que o seu João tem e ele traz isso de cultura para a Hyflex é o atendimento ao cliente, né? Então, um cliente não pode ficar reclamando da nossa marca. Nossa marca tem que ficar reconhecida. Dessa forma que a gente se posiciona,
sim,
no mercado. E a gente, e meu papel, minha responsabilidade é manter isso.
Uhum.
Então, quando eu penso na Hyflex, eu não penso somente, ah, isso é um gasto. Eu penso como um investimento também. Então, criar um departamento de service, onde tem vendas de peças, mas também de treinamento para o cliente, para o próprio cliente ter autonomia para manusear ou uma manutenção preventiva ou corretiva que não precise da gente, eu tenho um departamento que faça isso, que dá treinamento. Eu tenho esse departamento, ele homologa empresas que vão montar, porque não adianta eu vender um bom produto e colocar na mão de um
qualquer um lá,
de um lá para montar o equipamento.
Montar de qualquer jeito. Porque
às vezes o equipamento não vai funcionar, mas não é o equipamento, é quem realmente o técnico que foi lá.
Foi a instalação.
Então,
é
a nossa preocupação também é muito disso, né? Então, o homologar não faz parte de todo esse negócio da Hyflex, então a gente pensa muito nele. Tem uma equipe de engenharia, então às vezes o cliente tem uma dor específica, né? Pode ser cliente de longas datas que sempre comprou um equipamento muito tradicional, mas um dia ele chama e fala assim, gente, mas
precisamos
aqui...
Precisamos mudar.
Eu tenho uma equipe de engenharia que está pensando em sempre trazer produtos novos, testar na fábrica e depois a gente homologa no próprio cliente, porque a homologação tem que ser no cliente, que é ali que você vai ver.
Sim, sim. Realmente funcionou da forma...
Você,
por mais que o engenheiro pensou em tudo no dia a dia...
Não pensa em tudo.
Ali,
não dá, João.
Alguma coisa ali...
Não dá. Por mais
uma poeirinha que não estava prevista ali...
Não dá.
Vai
na
cair.
Operação, o dia a dia, o usuário do cliente, sabe? Então, não dá. Então, a gente homologa depois que a gente instalou no cliente. E naquele cliente que tem uma operação mais pesada,
sim,
sabe? Então, depois que a gente faz isso, que ele homologa, ele fala, olha... Gostei desse equipamento, é isso que eu precisava? Ok, então a gente coloca no mercado para vender.
Legal.
Então tem todo um processo aí.
E quanto tempo à frente da empresa? 27, é isso? Eu vi no LinkedIn, agora não lembro no número.
É, sim, vai fazer 27, 28, aí. Eu comecei, como
a
eu
mesma
disse,
empresa, né? Lá
a
do
mesma
comecinho.
Empresa, né? Como vendedora, eu era uma vendedora, né? Aí ficava só eu e meu pai numa salinha de escritório. E aí, fui depois para a área financeira, e aí a empresa foi crescendo, a gente foi contratando pessoas, aí eu já não conseguia fazer orçamento sozinha, eu contrato um orçamentista, uma vendedora, aí o seu João Batista já não conseguia fazer venda sozinho, aí contrata representante,
imagina,
vai indo. E aí, a gente, hoje a empresa está em torno de 80 funcionários.
Legal.
Direto.
Uhum.
Mas eu acredito que o grupo todo já deve estar girando umas 200, 230
com
pessoas
todos os homologados. Porque
os homologados trabalham só para a Hyflex. Eles têm totalmente autonomia para trabalhar com produtos que não concorrem com a gente,
sim,
mas fazer manutenção de pintura, de elétrica,
de
alguma
coisa.
Mas o negócio é tão bom da Hyflex que eles falam, não dá conta. Eles ficam somente
só
com a gente.
Isso.
Só com nós.
Legal.
Só com nós.
E como estar, né, se tornar CEO da empresa ao longo de todos esses anos aí, depois de ter passado por todas as áreas, ser CEO, mulher CEO numa empresa de uma indústria de produtos pesados, tem alguma dificuldade ou foi natural, porque desde pequena, desde nova, você está no mundo, já entendeu a linguagem?
É, eu tive dificuldade, sim. Eu sempre fui muito boa na parte de gestão. A minha formação acadêmica também sempre foi voltada na forma de gestão. Ou eu fiz administração depois, eu fiz finanças. Eu estava muito envolvida ali. Mas ser CEO, eu tinha que sair da fábrica. Eu tinha que sair dali do chão.
Tem que usar mais a cabeça e menos execução.
E aí, olha, Jordânia, você vai ser a CEO, né? Primeiro eu comecei como diretora. Então, você vai ser diretora e tal. Eu pensei, eita, e aí, o que, que eu faço agora? É assim, né? O que, que eu pensei? Eu falei, bom, vou pro mercado. Então, aonde eu tava vendo o povo saindo, tava indo atrás. Eu falei, eu quero ver o que, que o cliente fala. Eu quero ver as dificuldades do meu vendedor. Então, João, eu passei um tempo e ainda faço isso, tá? Mas no começo era, pra onde você vai? Ah, eu vou visitar o cliente. Tá? Vou junto. Eu prometo que eu não falo nada. Eu
fico quietinha, só olhando.
Aí eu ia. Aí eu via como ele atendia o cliente. Eu via como o cliente falava. As lutando. Dores do cliente. E aí eu fui indo. Vários clientes. Fui nos homologados. Fui nos fornecedores. Fui em tudo que é lugar. Fui. E depois eu voltei pra casa, vamos dizer assim. E falei, ok, agora eu entendi pra onde eu quero levar essa empresa. E aí eu fui criando meu plano de trabalho. Esse planejamento, tudo.
Você lembra quais foram as primeiras ações ali como CEO que você tomou baseado nesse estudo de campo que você fez?
Uma coisa importante, a gente tirou a empresa de familiar para ser uma empresa mais profissional.
Perfeito.
Então, fui buscar profissional no mercado.
Né?
Então, hoje, a Highflex, ela é de origem familiar, mas não é mais uma empresa familiar. Não, ela é de origem. Tem as características
Existe
familiares.
Existe um preconceito, assim, no mercado, acho que para as pessoas que entram, principalmente para colaboradores, ou não? Eu sempre acho que sempre teve dois pesos e duas medidas, né? Quanto, pelo menos, eu escuto falar, e amigos, pessoas que sempre trabalharam em empresas ou familiares ou não, multinacionais, sobre, até entrevistados aqui também, né, que vem de empresas familiares ou não, de multinacionais, empresas que, sei lá, percebe-se, ah, familiar tem mais facilidade, às vezes, de você...
De decisão.
De tomada de decisão, porque ali se fala direto com o dono, com o filho do dono, com quem tá ali na operação, que conhece tudo e sabe como é, falou, ele gostou da ideia e investe, dá certo. Já numa multinacional, tem toda uma cadeia de hierarquia, que você tem que pedir aprovação disso, daquilo. Se é internacional, tem que mandar para fora, esperar retorno e tudo mais. Tem isso?
Eu acho que não é exatamente isso. Eu não acho que é preconceito, mas tem um lado bom e um lado ruim. Sim. O lado bom de uma empresa familiar é a decisão. Você bate na porta do dono e fala, tive uma ideia, vai gastar X... E
vai,
é isso.
Vai lucrar
aí ele vai te dizer assim, sim ou não. Bom, o máximo que ele pode falar, deixa eu pensar. E, mas rápido.
Não tem que conversar com mais ninguém.
Não tem que conversar, porque ele é o dono do dinheiro, então ele decide. Vou sim ou não. O lado ruim de empresa familiar e de algumas empresas familiares é que mistura todo mundo, né?
Sim.
Aí é o filho com a mãe, com o sobrinho, aí às vezes um deles não tem... habilidades para estar naquela função, mas não pode mandar embora, porque senão a esposa vai brigar. Exato.
O irmão vai brigar.
É, aí chega um com um carro legal, aí a esposa do outro vai falar, ah, mas tá vendo, ele tá com um carro legal, então vamos trocar o nosso carro também, cartão corporativo, PJPF, fica tudo igual.
Tudo misturado.
Então tem muita empresa familiar, e não são só pequenas, tá? Empresas grandes, familiares, que tem irmãos que não se falam, né? Domingo de almoço já nem existe mais.
Tem mais conveniência.
Então, acho que esse tem o lado ruim da empresa familiar.
Acho que até pegando a sua primeira resposta, essa ideia da decisão ali, né? De você falar direto com o dono, e o dono gostou da ideia, ele compra, ou se ele não gostou, ele não faz, mesmo que às vezes a ideia é boa. É uma parte boa, mas pode ser a parte ruim também, porque vai muito da opinião de uma única pessoa ali, né? Não necessariamente uma avaliação técnica da ideia.
Sim.
Às vezes pode ser uma ideia muito boa, que vai trazer muito lucro para a empresa.
Quanto vai dar de retorno, que... o tempo que vai dar de retorno.
Não precisa. Nunca precisamos disso aí.
Sempre foi assim, deu certo.
Aqui no marketing a gente ouve muito disso. Uhum. Ah, nunca precisamos investir nisso. Sempre vendeu. Para que a gente vai fazer site? Para que a gente vai fazer campanha na internet? Não, isso aí...
Porque veio como um custo, não como um investimento.
Então, aí vai da cabeça da pessoa, não teve uma avaliação técnica. Que, por um lado, sempre funcionou e deu certo, mas por outro lado, você se limita a apenas uma cabeça que está pensando só daquele jeito, com uma única visão, não uma visão ampla, muitas vezes.
É. Mexer numa empresa familiar, na governança de uma empresa, dói muito. O fundador, ele tem que querer muito isso.
Sim.
E ele vai criar confusão com muita gente.
Tem que estar pensando na sucessão.
Isso, então vai mexer ali, sabe, com a família, né? E muitas vezes ele não quer se expor desta forma.
Não quer, dor de
cabeça. Então é aquilo que eu falei, ele empurra. É um problema muito grande,
não,
então
deixa ele quietinho.
Deixa ele lá, né? Depois a gente já sabe que tem muitas empresas que na segunda, terceira geração quebram.
Já não dá mais
por causa do que foi passado para os seus herdeiros. Esse é o problema da empresa familiar.
Uhum.
Há empresas maiores, tem mais grana, né? Então,
consegue,
se você vende uma
isso.
ideia, né? Se você pode vender uma ideia, ela investe, né? Claro que tem que passar por várias pessoas para poder
decidir, validar.
Mas é que tem mais grana. Uma empresa familiar, muitas vezes, essa grana também não está tão à disposição.
Está contada.
Disponível ali, exato. Mas, e na empresa maior, você é um número. Se você não der resultado, tchau, homem.
Né? Não tem nenhuma ligação.
Exato. Né? Então, mas assim, te dá mais status, porque você vai seguindo mais de carreira, enfim.
Tem uma visão mais clara, talvez, do plano de carreira,
isso.
Não sei. Porque
acho que algumas empresas, sim.
A familiar parece ser algo mais inacessível, porque vai chegar uma hora,
mas o filho.
Não vou crescer além do filho do dono, nunca vou ser mais que ele.
Exato. Então, tem um lado bom e um lado ruim. A empresa familiar, se ela quer se profissionalizar, e aí tem que ser o fundador, o que é isso? Acho que ela tende a crescer muito com essas vantagens que ela tem.
Tirar a parte boa da velocidade de decisão.
Trazer pessoas boas para poder avaliar os membros da família, colocar eles ou não tirar eles da organização, já que não tem aquelas habilidades para isso.
Cada um tem uma habilidade melhor, né? Não.
Mas tem gente que quer ser artista. Eu conheço. Empresa familiar que o rapaz falou, eu quero tocar violão.
Não quero tocar isso.
E tá tudo certo, não tem problema, entendeu?
Só não arrumar briga na família, tá
exato,
tudo certo.
Exatamente. Deixa eu arrumar aqui. Então, assim, tá tudo certo, entendeu, João? Só que eu acho que tem lado bom e lado ruim. O que a gente precisa falar da empresa familiar é, ela precisa se profissionalizar. Não precisa mandar ninguém embora.
Mas precisa ter a visão de
precisa
talvez
se
querer ser...
Ou se precisar mandar embora, mano.
Mirar empresas
exatamente.
Maiores,
exato.
Pegar exemplos ou contratar profissionais para ajudar nessa transição.
Mas ter uma governança, uma empresa familiar já ajuda. Ter metodologia de trabalho igual essas multinacionais ajuda muito. Então, quando a gente era uma empresa familiar, os herdeiros, né, os filhos, tinha plano de trabalho e eles ganhavam bonificação no resultado. Isso consegue como? Numa empresa maior. Então, certas, não tinha cartão da empresa para nós. A gente tinha o nosso salário.
Sim.
Se você gastou, não, meu filho, problema seu.
O seu trabalho.
Exato. Então, começar uma empresa familiar, não só começar para o pessoal que precisa, mas realmente fazer uma governança. Tem muitas empresas que podem ajudar também. Para organizar isso é muito importante.
Legal.
É muito importante.
E hoje, quais desafios você vê pela frente? Quais novidades você está trazendo para o mercado ali como CEO? O que você está vendo aí de movimentação do mercado? Tanto de portas industriais como no mercado geral. O que você está sentindo? Quais são os próximos desafios?
Eu acho que a cada vez mais a gente vai precisar de equipamentos que sejam autônomos. Né? Então, quanto mais um equipamento tiver maior tecnologia, que ele possa conversar com os robôs, né?
Sim.
Que não precisa de pessoas dentro da sua linha de produção. Então, esse é o nosso desafio, né? Trazer mais tecnologia para colocar dentro dos nossos equipamentos a um custo que o mercado pague.
Que seja acessível.
É, porque hoje, quando a gente pensa em tecnologia, os valores ainda estão muito altos, né? Então, procurar. Então, esse é um desafio nosso. A gente vai fazer a feira agora, a FISPAL Tecnologia e a FC Pharma. Que são os dois maiores segmentos nossos. A gente já...
FISPAL é alimentos, né?
É, sim. FISPAL Tecnologia de Alimentos, né?
Legal.
E a gente traz novidades ali, então, que você pode fazer controle da porta, né, à distância, né, controlar se está aberto, fechado, fechar ela, enfim, questão de manutenção também. Tem mais autonomia, né, com esse equipamento ali, sem estar perto dele e demais também tecnologias que a gente vem trazendo. Então, acho que o desafio é esse, daquilo que a gente tem, trazer mais tecnologia para atender essa indústria que está procurando autonomia na sua fábrica, sem precisar de pessoas, sabe? Sem ação humana.
O pessoal procura muito, além da autonomia, vejo também monitoramento à distância, dados,
sim,
né?
Exato.
Uma forma de trazer dados em todos os lugares. Então, talvez, quantas vezes essa porta abriu e fechou ao longo do dia... que cruzando essa informação com uma outra informação de linha de montagem, talvez ele vai trazer um insight de onde pode estar tendo um gargalo na fábrica, alguma coisa assim.
Quando a gente pensa no CDs logístico, né? Frigorificado, que a gente não pode perder aquele ar que está ali dentro, tudo isso é custo de energia, então, e energia é um custo maior que tem.
Se ele tem o dado ali de quantos segundos a porta ficou aberta.
E esse é isso que a gente traz de novidade para as feiras, né? Então, ele, dentro de um aplicativo, ele vai conseguir saber quanto tempo aquela porta está aberta.
E quanto gasto.
Né? E ele vai poder fechar aquela porta também, né? Então, com isso, ele vai conseguir calcular quanto que ele está economizando de energia ali, né?
Legal,
então,
interessante.
Então, o desafio acho que é esse, sabe? Você continuar trazendo um produto de qualidade, que tenha uma durabilidade para o cliente, com uma melhor tecnologia, entendeu?
Tecnologia.
Acho que sim.
E nas vendas, algum desafio? Esse mundão digital, inteligência artificial, todo mundo na internet... Como estão as vendas de vocês? É mais feira? Aperto de mão ainda?
Eu acho que existe os dois.
Tem já uma migração para uma venda mais digitalizada, mais, não digo online, mas à distância, talvez.
Eu acho que existe os dois, tá? Você tem que fazer um trabalho de marketing digital para onde o seu equipamento, as pessoas não sabem que você tem aquela... aquele equipamento que vai resolver a dor dele.
Ainda existe a criação da cultura da porta?
Sim, sim. Depende da região, sim. Do Brasil, ainda isso é uma barreira. Então, o marketing digital te ajuda a chegar nesses segmentos que o cliente tem uma dor, mas não sabe que tem uma solução.
Não sabe ainda como resolver.
Isso. Então, o marketing digital te ajuda muito nisso, né? E como que você vai transmitir a real situação, né?
Sim.
Que não parece só uma porta, né? Um todo, né? Mas que você mostra a funcionalidade. Então, o marketing digital vai ajudar muito. Ajuda e vai ajudar muito. Acho que a gente está renovando bastante, né? Inovando bastante as coisas. Mas ainda tem a venda ainda, né? Aquela venda técnica, né? Então, eu entendi que eu preciso dessa porta e agora eu quero você. Me explica um pouco melhor. Então,
aí
eu vou até o local,
tem a
explico.
Visita,
exato,
técnica,
exato.
O
Brasil é muito grande, João.
Acho que isso nunca vai acabar, né? A visita técnica e tudo mais, mas esse primeiro contato.
Sim.
Através do mundo digital ali, assim,
sim.
A primeira impressão, os primeiros olás e boa tardes ali.
Sim. O Brasil é muito grande, então muitas empresas estão em lugares que ninguém chega, que ninguém visita.
Ninguém vai lá bater.
Nem vai. E são empresas grandes. Então, quando você tem uma pessoa ali por perto, que vai visitar, vai explicar, também dá mais segurança para a pessoa. A gente vende um equipamento, como o a gente vende um equipamento. Então, ele também precisa saber o que ele está comprando.
Sim.
Não dá para vender, assim, por catálogo. Um dia, eu estava numa feira, e aí apareceu um cliente, e ele disse assim para mim... E essa porta? Ele senta assim e falou, e essa porta funciona? Eu falei, não, mas isso não é porta. Aí ele falou, não, mas tá tudo porta aqui? Eu falei, não, eu vendo um equipamento, eu não vendo porta.
Porta.
Ele falou, ah, porque me venderam por telefone. Eu falei, pois é, então, você comprou uma porta, eu tô te vendendo equipamento. Mas, equipamento também, você não compra pelo telefone.
Quebrou a perna dele.
Você tem que ir lá. Bom, virou nosso cliente. Uhum. Eu pensei, acho que foi meio assim.
Foi,
né?
Meio grossa ali, mas, na ó, hora.
É, eu falei pra ele, mas não. Mas eu sabia de quem que ele tava, de quem ele comprava. Eu falei, rapaz, você tá comprando a Hyflex.
Tá comprando errado.
Rapaz. Você acha que eu vou economizar e mandar um técnico lá pra ver realmente o que você precisa? Não.
Legal.
Faço essa compra.
Então tem todo esse cuidado.
Tem
também.
Todo esse cuidado.
E quais próximos passos e evoluções aí que você está planejando? Tem algum lançamento que você possa contar para a gente? Alguma coisa aí?
A gente está com... O Brasil, ele tem... O Brasil não. O mundo está com uma questão climática muito forte.
Uhum.
Então, nosso desafio é trazer produtos que resistem a ventos, uma velocidade de ventos maiores. Uhum. Nós já temos um, mas o objetivo nosso é melhorar ele.
Existe algum estudo, de curiosidade agora, partindo para o papo curioso, de algum estudo onde tem, traça-se uma tendência maior de tempestades, ou é algo que você, é um feeling, está mais para o feeling?
Assim, a gente não tem esse estudo, mas a gente percebe pela solicitação dos clientes.
Sim,
tá?
Acho que...
Então eu tenho clientes que estão no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou o interior de São Paulo, onde é um lugar aberto.
Aqui venta bastante.
Então, e aí você começa a olhar que naquela região deu 60 km por hora, 90 km por hora, 120 km por hora.
Aqui em Indaiatuba, não sei se você sabe, é a terra do tornado, né? Acho que foi 20 anos atrás, 2005, se eu não me engano, passou um tornado, acho que é um dos poucos registrados no Brasil, F3. 120 km por hora, quase, né? É para mais, né? Quase 200 km por hora. Aqui no Distrito Industrial, ou seja, a maioria, metade do Distrito Industrial foi destelhado, sem porta. Ah, né?
Sim, sim.
A Toyota, que tinha uma fábrica aqui, tá de mudança, virou carro de ponta cabeça, destelhou, então... Estamos aqui, estamos no olho do furacão, que é essa tendência.
Estão aqui, mas tem tudo que é. Uhum. Então, às vezes você olha a reportagem e fala, olha, tá tanto, passou aqui um tornado, teve um vento, tanto, né?
Uma
chuva muito forte, né?
Sim, então, alagamento.
Exato, então você fala, caramba, é uma realidade, já é uma realidade,
uma,
né,
climática,
João?
Sim.
Antes a gente falava, vai ter.
Vai acontecer.
Não, já tá acontecendo. Uhum. Então, qual que é o meu equipamento para a área externa que vai resistir tudo isso?
Seja,
então, é algo que a gente já está pensando.
Uma resistência a climas mais hostis, né? Vamos falar assim.
Acho que vai ser climas normais, né?
Normais. Hoje é hostil, né?
É, hoje a gente se assusta, mas eu acho que vai ser uma tendência.
Ah, não, mas tá só uma chuvinha aí, só
eu
ali
acho
caindo
que vai ser uma tendência,
tudo.
Exato. Então, a gente também tem que se preparar para isso.
Legal. E no mundo digital, fala para mim, o que, que vocês... tem feito? Qual é a estratégia de vocês hoje no mundo digital?
Olha, a gente...
De conteúdo ou de vendas?
Sim. A gente é uma empresa que sempre está voltada para tudo que é de marketing, tudo que é de novidade. A gente
Legal.
Sempre teve. Isso é um DNA nosso, né? A gente usa as redes sociais, todas elas mais comuns a gente usa.
Uhum.
Mas a gente também vem fazendo trabalhos também dentro da empresa, né? De coleta de informações, de dado. E aí
Legal.
Você vai atrás de ferramentas hoje mais modernas que
tem
te treinam.
Tem alguma ferramenta que é o brilho dos olhos da CEO ali?
Não.
Alguma
tem.
Que você fala, nossa, eu não vivo mais sem aquela ferramenta digital? De gestão, não tem alguma ou são muitas?
A gente desenvolveu uma própria para nós, né?
Legal.
Então faz...
Que faz o quê?
Ele faz toda a gestão nossa, comercial, de tudo,
uhum.
dando indicadores, da onde a gente está indo, para onde a gente não está, e aí cria, ajuda a fazer estratégia, junto com o pessoal de marketing, nosso marketing, a gente tem um marketing interno. Mas tem terceirizado, aí a gente tem imprensa, aí a gente tem vários canais aí que a gente trabalha.
Legal. E por que o desenvolvimento próprio? Não encontraram no mercado
não
algo
encontramos.
Que vocês sentiam
não.
necessidade?
Não, ele é um equipamento que ele tem uma configuração muito, muito particular dele, né? E tem clientes que mudam muito também. Então, a gente foi atrás de um, que um rapaz desenvolveu, ainda está com a gente, né? Ele vem de uma expertise de uma outra empresa lá de fora, de um grande play lá de fora
Legal.
De portas. Trouxe isso para nós aqui no Brasil e a gente utiliza ele. E ali a gente faz a nossa gestão todinha de comercial ali, né? De visitas, de acompanhamento. E aí usa
é um CRM
com CRM com RD Station, que vê aonde entra, como que faz, de onde vem os leads e faz tudo funil pra gente.
E tudo desenvolvimento pronto. De vocês.
Exato.
Legal. E você falou de fora... concorrentes de fora no mercado brasileiro existem?
Não, eu
da
vou...
tecnologia alemã, gente... os pais da tecnologia nunca pensaram em, em brigar
o
aqui
o produto
também?
De fora, vindo lá de fora, é muito caro.
Uhum.
E aí compra da Hyflex. Porque a gente tem a mesma tecnologia com o produto nacional. Quando eu já penso na América Latina, aí já é um pouco mais diferente.
A briga mais...
Aí a briga é mais porque aí você tem nesse mercado de portas Espanha, Itália, produtos muito mais baratos, mais simples também.
Sim.
E aí é onde os nossos vizinhos, ele às vezes compra.
Pesa
e tal.
Pelo preço.
Pesa pelo preço.
Quais são os principais ali, além desse peso no preço aí, quais seriam os principais, as principais objeções na hora da compra de uma porta Hyflex?
A gente tem que... O nosso produto, ele é desenvolvido. Então, assim, ele é pensado em... Toda matéria-prima é pensado naquela
aplicação.
Então, eu não coloco um vinil de caminhão.
Uhum.
Eu coloco um vinil de uma empresa que produz para porta rápido.
Sim.
Eu não compro painel de comando que eu monto. O meu painel de comando, ele foi feito por uma empresa que só desenvolve painel de comando e tecnologia para porta rápida. Então, quando a gente pensa num equipamento, não é um equipamento que você está sendo montado e aventureiro, que você pega matéria-prima
de
cada um,
né?
E você faz ali, toma aqui seu equipamento. Né? Não. É um equipamento que foi pensado na sua utilização.
Legal.
Então, aí você tem mais equipamento ali. Te entregam com mais eficiência, mais durabilidade ali. Sem dúvida nenhuma.
Legal. Bacana. Bom, a gente conversou aqui um pouquinho. Se tiver mais algum detalhe aí que você queira falar, a gente tem que ir arredondando o nosso tempo aqui. Já foi quase uma hora. Passou rápido, né?
Passou.
Não é verdade?
E aí, fica aqui conversando.
Se não, né? A gente vai longe. Mas, por favor, agora é o momento tão esperado aí dos nossos convidados. Fala pra gente os principais canais, para quem quiser continuar conversando com você fora daqui, para quem quiser conhecer os produtos da Hyflex, para quem quiser... saber mais como é ser uma CEO no mundo moderno aí, no mercado B2B, como faz para encontrar você, como faz para encontrar a Hyflex, por favor,
gente. Tá, a gente vai participar de duas feiras esse ano, né, que é na Expo São Paulo, Fispal e FC Pharma, agora no mês de junho, começo do mês é a farmacêutica.
Então dá pra chegar lá e procurar vocês?
Pode, eu vou estar lá.
Já tem o número do stand? Não, tá fácil?
Tem
mas nunca sabe de cabeça.
Eu acho que é H12, mas se eu falar, nem
é
se não for,
procurar Hyflex.
Só Hyflex, vai ter lá no chão,
vai
estar lá.
Vai ter escrito em todo lugar.
A gente é bem snob, sabe? Vai ter Hyflex pra tudo que é lugar lá. E tem a Fispal Tecnologia também, que é uma feira muito grande do mercado. Então
já
a gente
teve
tá
alguns
lá.
Clientes lá.
Então. E aí tem o site da empresa, né, que é hyflex.com.br. E tem o meu canal, que é do LinkedIn, que eu sou bem ativa ali.
Legal.
Falo do dia a dia, dou bastante dicas também, que é Giordânia Tavares. Estou procurando Giordânia Tavares.
Que dicas você dá lá?
Ah, do dia a dia, as dificuldades que a gente tem com contratação de funcionários... as ações que eu faço dentro da empresa, que eu acho que é bem importante, às vezes dá algumas ideias para as pessoas. Fala um pouquinho da mulher na indústria,
legal.
Né? As dificuldades que a gente tem. Fala da empresa familiar, né? Da sucessão.
Um pouco disso que a gente começou, pincelou aqui em pouco tempo, é difícil falar sobre.
Exato.
Tudo.
Eu falo de muitos assuntos bacanas e eu percebo que tem um feedback também. Que as pessoas falam pra mim, pô, Gi, eu ouvi, fui lá no LinkedIn, né, você colocou um post lá e esse foi um tema de discussão na reunião.
Legal.
Hoje na empresa, né. A ideia é essa, né, João, fazer a gente
plantar
pensar...
ideias.
E ao contrário também é verdadeiro, sabe, às vezes o pessoal faz algum comentário, que eu falei, caramba.
Faz alguma pergunta que
ou faz
força
algum comentário
a gente
mesmo, né, ou encontra
aquilo.
Alguém em algum evento, na feira mesmo, encontra o dia, não sei o que, eu falei, poxa, é verdade, eu não tinha pensado
não
nisso.
Não parei por esse lado.
É, verdade, né, então... Então, acho que essa troca de experiência aí no mundo corporativo é muito importante.
Então, como é o arroba lá no LinkedIn? Ele não é arroba, barra, não sei qual.
É Giordânia Tavares.
Giordânia Tavares, acha você. Fácil.
Eu. Também, né? Com esse nome.
Só tem você?
Não sei se só tem eu, mas vai ser poucas pessoas.
E highflex.com.br?
Isso.
Rai é...
R-A-Y.
R-A-Y, igual do óculos.
É, exato. Highflex.
Highflex.com.br. Nos canais digitais, Highflex.
Highflex.
Highflex, todas as redes principais.
Isso. Instagram.
Facebook.
LinkedIn. Isso aí.
O que tiver. E é isso. Quer mais? Por favor, antes de te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente... vir da ZL conversar um pouco com a gente, conhecer um pouco o nosso espaço. Espero que você tenha gostado da experiência, do nosso bate-papo simples, mas verdadeiro. E obrigado mais uma vez e, por favor, dê seus agradecimentos aí.
Bom, eu queria agradecer vocês, João, que me acharam no LinkedIn, né? Gostaram da minha história.
Exato.
Então me deram essa oportunidade. É uma oportunidade bacana de poder falar com todo mundo.
Sim.
Tenho certeza que algumas vezes as pessoas falam assim, pô, já passei por isso, ou estou passando por isso.
É a nossa ideia.
Ou então não passei por isso, né? E pode me dar dica também, sabe? Olha, já passei por isso, eu fiz desta forma.
Fiz diferente.
É, lá no LinkedIn, coloca lá na mensagem, eu vou responder.
Uma troca de experiência.
Exato. Né? Então agradecer a oportunidade. Essa abertura aí é muito legal.
A gente que agradece mesmo seu tempo, seu esforço de estar aqui com a gente. É, e um recadinho, sigam as redes da Bits aí, compartilhe esse podcast com os amigos, colegas de trabalho, familiares aí. Toda semana a gente traz convidados especiais aí, como a Gi, para falar sobre o dia a dia numa empresa, no comércio, no marketing, na gestão. Então, sempre histórias reais, verdadeiras, que a gente tenta trazer aqui. Sem maquiagem, sem firula, sem nada combinado. É tudo vida real aqui. Mais uma vez, obrigado, Gi.
Espero
que volte para contar mais histórias aí, lançamentos e novidades aí da Reflex e outros projetos que possam existir aí. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a vocês.
E até a próxima, pessoal. Até o próximo Bits Podcast.